Estivemos hoje no Mané Garrincha para transmissão de Fluminense 5, Bangu 0. Fizemos hoje a transmissão, foi a primeira transmissão do Panorama Tricolor e também do Cantinho do Laranjal, direto do estádio. Então estivemos lá hoje à tarde e fizemos essa transmissão. Ficou boa, né? Modéstia à parte, ficou legal a transmissão. Bom, vamos às atuações do jogo. Eu não vou dar nota nem pro Fábio, nem pro Nino e nem pro David Braz, porque eles foram praticamente foram espectadores desse jogo. O Fábio mais ainda, porque ele praticamente não pegou na bola, né? Teve um chute de longe lá que ele deu um tapinha, colocou para escanteio, mas o Fábio não teve trabalho hoje, não é demérito, né? Não estou desmerecendo a atuação deles, né? Mas fica difícil, porque o goleiro precisaria de defesas, né? De trabalhar no jogo para poder dar uma nota, né? Então hoje ele descansou, tá tranquilo pro próximo jogo, pro Fla-Flu. E o Nino e o David Braz trabalharam como? Trabalhando a bola, rolando. O Fluminense precisava fazer a transição da direita para a esquerda e vice-versa. Tinha lá o Nino, tinha lá o David Braz. David Braz ainda chegou na área, deu 3 cabeçadas pro gol, mas todas 3 ele pegou por baixo, foi para fora. Ele andou no comecinho do jogo ali, dando uns passes errados, mas depois se firmou, foi tranquilo. Também ele, o Nino. Tiveram em campo só praticamente porque o Fluminense tinha que jogar com 11 em campo, né? Mas, enfim, não foram mal, foram tranquilos durante o jogo. Mas é difícil de dar uma nota assim. O Samuel correu muito, ele está jogando praticamente de meia direita. Ele sai da ponta, né? A jogada típica do Fernando Diniz, ele sai da ponta e vai trabalhar na meia. E aí ele abre espaço pro John Arias trabalhar por ali, trabalhar pela ponta direita, né? Então, quando o John Arias vai pro lado direito, o Samuel fecha e começa a trabalhar no meio. Ele tentou ali algumas vezes, mas uma conclusão, mas não conseguiu. Vou dar ali uma nota 6,5 para o Samuel. Também não foi brilhante. O Alexander já foi bem melhor do que o Samuel. Foi bem mais chamado ao jogo. É um jogador de altíssima personalidade, impressionante. Menino que foi agora campeão sul-americano pela Sub-20 com Ramon Menezes, e jogando pelo meio de campo, né? E ele veio para o Fluminense, está jogando de lateral esquerdo, porque o Fluminense tem essa carência de lateral esquerdo, mas ele tira de letra. É um jogador ofensivo, é um jogador que tem uma capacidade de recuperação muito grande. Ele tirou umas 2 bolas, teve uma que ele perdeu a bola, deu um passe errado, e ele voltou e conseguiu, quando o cara estava chegando na área do Fluminense, ele conseguiu fazer a volta, tirar a bola, e várias jogadas ofensivas. E eu acho que se o Fernando Diniz insistir com ele pela lateral esquerda, em breve a gente vai ter aí um baita jogador, que é o Alexandre. Pode jogar no meio também, né? Foi assim que ele jogou na seleção brasileira, né? Ainda temos agora no meio de campo, a gente vai com o André, a gente vai com o Martinelli e a gente vai também com o Ganso. Então vamos falar individualmente desses jogadores, né? Vamos começar pelo André. Eu vou jogar o André e o Martinelli juntos, né? Vou falar dos dois juntos. O André jogou um pouco mais recuado, uma capacidade de marcação muito grande, mas sendo aquele cara que ultrapassava a linha do central do campo e levava a bola até o pessoal que estava um pouquinho mais à frente, uma linha que já estava mais próximo do ataque. E o Martinelli já jogou um pouco mais avançado, ele tentava infiltrações. Então foram dois jogadores que fizeram uma partida muito boa, tanto o André quanto o Martinelli, e aí eles liberaram Ganso, Arias, Keno e Cano, e o Fluminense não sofreu nenhum perigo, porque André em primeiro nível e o Martinelli no segundo nível de marcação, né? Então os dois garantiram ali atrás. Vou dar nota 8 para os dois, fizeram uma ótima partida, André e Martinelli. O Paulo Henrique Ganso, a gente tem que bater palma para ele. Ele pegou poucas vezes na bola, o Ganso. As poucas vezes que ele pegou, mas em compensação, ele fez 2 corta-luzes que quase geraram gol. Fez um golaço de falta, fez outras bolas enfiadas no meio da zaga do Bangu. Fez uma partida excelente o Ganso. Como sempre, economizou esforço, não correu muito, mas ele vem crescendo durante a temporada. E aí o Paulo Henrique Ganso já começa a se destacar. Ele estava meio apagadão no começo da temporada, mas é normal, né? Mas agora ele já está começando a se destacar. O Paulo Henrique Ganso, eu vou dar uma nota 8,5 para ele. 9, melhor, né? 9 para ele, né? O Arias foi o dono do jogo. O Arias foi o dono do jogo, fez uma partida espetacular, correndo pela direita, correndo pela esquerda, ganhava tudo. Raramente ele perdia uma bola, trabalhando, fez assistência. Então, o Arias, eu vou dar uma nota 9,5 para ele. 9,5 com tendência de 10, né, para o Arias, porque foi uma partida espetacular. Mas não posso dar 10, né, até por conta também da fragilidade do adversário, né? Então, vou dar nota 9,5. Ele não tem culpa também do adversário ser tão fraco como é o Bangu, e tão pouquíssimo ofensivo, né? O Bangu fez uma péssima partida, o Bangu, e o Arias fez uma baita partida, 9,5 para ele. O Keno já não foi muito bem. O Keno tentou várias vezes pelo lado esquerdo, mas ele não conseguia dar sequência na jogada, né? Eu vou dar uma nota 6 para o Keno. O Cano fez o que ele sempre faz, né? Pega na bola, puf, pro gol. Ele marcou um de pênalti, marcou uma de bola rolando. Ele perdeu um gol na cara, que ele deu uma pancada e o goleiro pegou. E uma outra que ele marcou o gol, mas estava impedido. Eu vou dar nota 8 para o Cano também. Pessoal que entrou, Marrone hoje ele desencantou, né? Fez um gol, uma boa cabeçada, um cruzamento, ele deu uma testada na bola, mandou do lado esquerdo o goleiro Matheus. Eu vou dar nota 6,5 para o Marrone, que também, tirando o gol, né? Ele não fez grandes, não produziu grandes jogadas. Correu para o lado, para o outro, mas também não rendeu muito. Eu vou dar 6 por causa do gol. Felipe Melo, nota 5, entrou só para compor, para fazer o pessoal descansar. O Pirani estreou. Ele tentou algumas jogadas, vou dar uma nota 6 para o Pirani, porque ainda é muito cedo para a gente observar esse jogador, né? Mas ele entrou, deu uma movimentação no ataque do Fluminense, assim como o Giovani, né? O Giovani começou mais na frente, depois ele deu uma recuadinha, jogou um pouco mais perto da zaga, tipo assim como um primeiro volante, o Giovani, mas foi bem, ele sofreu um pênalti. Eu vou dar nota 6,5 para o Giovani. O Alan entrou já no finalzinho do jogo, mal pegou na bola. É difícil de a gente analisar o Alan, porque ele tem entrado sempre faltando centavos para o jogo acabar. E difícil você analisar um jogador, né? E quando ele entra como titular, é aquele jogo que todo mundo está poupado, né? E aí ele pega o time reserva do Fluminense, e aí ele não joga ao lado de Ganso, de Arias, né? São jogadores que fazem a diferença. Eu vou dar nota 5 para o Alan. Fernando Diniz fez o que devia fazer, escalou certinho o time, trouxe o Alexander para o lado esquerdo, isso é bom, já dando chance para o garoto, já chegou empolgado com o título da Sub-20, já chega entrando. E as substituições foram boas, as substituições que tinham que fazer, né? Senti falta só do Arthur entrar em campo, né? Hoje ele estava jogando agora no Sub-20, do Fluminense contra o Botafogo, ele não foi para esse jogo e eu queria ver mais o Arthur atuando. Mas enfim, nota 8,5 para o Diniz, fez o seu trabalho, então é isso aí, a gente já vê progressos no time do Fluminense. Mas Bangu não é lá muito, não é muito, vamos dizer assim, parâmetro, né? Precisa ver contra os jogos melhores. O Fluminense não foi bem contra o Botafogo, também não foi muito bem contra o Vasco, apesar de vencer por 2-0. Agora tem o Flamengo, quer dizer, a gente tem que ver o Fluminense nos grandes jogos para aí realmente a gente cravar o time de 2023. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. A próxima é Fla-Flu. Um abração para todo mundo.